Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos, neste momento, pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para a leitura e a exposição da Tua Palavra. Pai, que não seja a nossa capacidade a nos guiar agora, mas que o Teu Espírito nos conduza pelos Teus caminhos. Pai, que seja a Tua mensagem agora o centro da nossa atenção, a fim de que, ó Pai, esta palavra tão poderosa, tão transformadora, molde a nossa vida e nos conduza pelos Teus caminhos. Nós queremos agradecê-lo, ó Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra, podemos abri-la e, Pai, nos deliciarmos com ela. Apesar de nós, perdoando os nossos pecados, ensina-nos, ó Pai, o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então do meio para o fim da nossa série Infinita Graça. Nós estamos de fato nos deliciando com esta poderosa mensagem que as Escrituras traz para cada um de nós. Esta mensagem da graça que é revelada em Jesus Cristo e que se transforma de forma misericordiosa numa esfera pessoal e também comunitária. A graça de Deus se revela ao seu coração, ao seu espírito, à sua vida. Não apenas de forma abstrata, não apenas de forma conceitual, mas ela se revela de forma palpável, sentida, concreta, perceptível para todos nós. Eu quero convidar você a continuar comigo nessa reflexão da graça na vida do apóstolo Paulo. No domingo passado pela noite, nós falamos um pouco desta graça expressa naquele jovem chamado ali por Cristo a ser apóstolo. Depois dele ter vindo de um longo período de perseguição aos próprios cristãos. E nós falamos dessa esfera da graça e do entendimento que o apóstolo Paulo obteve ao então ver esta graça de um Deus misericordioso e tão marcado pelo amor, atingindo a vida daquele que carregava as mãos cheias de sangue pela perseguição aos cristãos. O seu entendimento da graça certamente o conduziu para um ministério que de fato tinha a graça centralizada na sua vida. É pela graça, simplesmente pela graça, é através da graça e com a graça que nós podemos viver para a glória de Deus. E eu quero ler hoje uma continuação então desta reflexão da graça a partir da vida do apóstolo Paulo, e convido você a abrir comigo a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 10, 2 Coríntios 12, versos de 7 a 10, nós teremos o texto projetado aqui na nossa tela, também como legenda para quem acompanha pela internet, e assim nos diz então a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos dizer todos juntos? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor para todos nós nesta manhã. Nós queremos dar sequência então nesse entendimento da graça de Deus, especialmente como Paulo a compreendeu, como Paulo a vivenciou. E olhando um pouco para esse texto, nós temos algumas coisas muito interessantes. As palavras anteriores de Paulo são a expressão do maravilhar da revelação de Deus para não só ele, mas para toda a comunidade para quem ele escreveu então esta epístola. Paulo vai falar das grandezas, das maravilhas, da revelação de Deus, e de uma forma muito contundente, muito clara, muito evidente. Paulo vai falar das maravilhas, então, que Deus realizou não só na sua vida, mas também no mundo e nessa esfera da missão de Deus em resgatar homens e mulheres para si, nesse processo de salvação. Paulo também já está num momento, quando escreve esta carta para os Coríntios, de já ter visto e presenciado e realizado um ministério muito respeitoso. Paulo já havia conquistado autoridade, né, de apóstolo, separado por Cristo para esse ministério. Paulo consegue também, de certa forma, organizar esse movimento, né, de evangelização entre os gentios. Paulo já está se tornando um grande expoente, né, uma pessoa de grande destaque nesse ministério cristão, nesse movimento da igreja que surge a partir do Pentecostes. Paulo, ele representa ali uma grande liderança, né, todos respeitam a Paulo, ou boa parte, né, respeita a Paulo nesse momento em que ele escreve essas palavras. E nós percebemos que há, da parte dele, uma necessidade de, neste ponto desta epístola, colocar algo especial a respeito de si mesmo, a respeito das suas lutas pessoais, que nós conhecemos bem e falamos muito entre nós, cristãos, inclusive é tema de muitos debates, né, tentando adivinhar qual era de fato o espinho na carne que acompanhava Paulo. O que era esse espírito? Muitos já dedicaram muita atenção para chegar numa conclusão. O que de fato significava o espinho na carne de Paulo? Alguns vão passar por N situações, né, tanto de forma a falar sobre perturbações, sobre limitações, enfim. Nós não temos esta informação, né, da parte de Paulo sobre o que era o espírito, o espinho na carne. E não é nossa intenção também hoje discutir o que era de fato esse espírito. Mas nós temos um reconhecimento do apóstolo Paulo a respeito de uma fraqueza, a respeito de algo que o deixava vulnerável, algo que o fazia colocar-se no seu lugar, né? E eu quero, então, nesta manhã, expor algumas questões, penso que importante para o nosso entendimento da graça de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de discutir e colocar aqui para os irmãos e para a igreja é que Paulo reconhece que existe um perigo ou alguns perigos dentro de nós. E no seu caso, ele está reconhecendo que há um perigo da soberba e da exaltação pessoal. Paulo reconhece logo no primeiro versículo que nós lemos, quando ele diz: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações." E ele termina o versículo 7 dizendo: "Para me esbofetear a fim de que não me exalte." Paulo reconhece que existem perigos que rondam não o nosso exterior, mas que rondam e estão dentro da nossa própria vida, que está dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e que pode nos desviar da vontade de Deus, do querer de Deus para todos nós. Paulo reconhece então logo no versículo de número 7, dos propósitos de Deus ao dizer não, em algo que ele clamou com tanta veemência. Nós percebemos que Paulo atinge um ponto de maturidade aqui. Existem perigos dentro de nós, e é importante que nós reconheçamos isso. Nós não podemos olhar para nós e entender que os perigos estão no exterior, estão no entorno, vêm dos outros, né? Quando o próprio Sartre vai dizer: o inferno é o outro, né? Ao olhar então que o problema é o outro que me limita, o outro, né, que me consome, o outro que tenta-me a fazer o que não é certo. Nós precisamos ter a humildade e o reconhecimento de que existem perigos dentro de nós e que Deus é ciente disso também. Existem esses perigos, existe o poder também e as maravilhas de Deus. Nós vamos vendo esses contrastes. Existem perigos dentro de nós, existe o poder e as maravilhas de Deus. Existe a vaidade do nosso ego, existe a grandeza da ação de Deus através de nós, existe a vida que teríamos construído sozinhos, pela nossa capacidade, e existe a vida que Deus construiu através de nós, existe aquilo que nós poderíamos fazer e realizar, existe aquilo que Deus pode fazer e realizar conosco. E esta dicotomia, esses dois caminhos precisam estar evidentes para todos nós. Paulo estava realizando de fato um excelente trabalho. E as revelações acerca de Deus que ele trazia nas suas epístolas, e certamente no ensino e nas conversas que ele tinha com os demais cristãos e com as pessoas, mostravam essa maturidade e essa impressionante capacidade. Se nós olharmos tudo que Paulo escreveu, né, a sua teologia, como ele debate com as ideias presentes naquele século, como ele consegue colocar, né, a explicação do Evangelho de forma palpável, para que pessoas pudessem compreender este Evangelho e entregar a sua vida, nós vamos perceber que ele vai alcançando uma série, ou um certo respeito de todos, e certamente era um grande perigo para ele, que ele vivesse com aqueles elogios, com aquele reconhecimento, e sem dar o crédito a quem de fato deve receber, a quem de fato deve receber a honra, que é Jesus Cristo. Existe esse perigo dentro do apóstolo Paulo, acreditar que ele era o responsável por todas aquelas maravilhosas revelações que ele trazia. Nós pastores às vezes falamos de coisas bonitas de Deus, né? E muitas vezes podemos ser confundidos como sendo o nosso intelecto, né? A nossa capacidade de pensar, mas não é verdade. Toda a mensagem, toda linda mensagem que nós pregamos, é a mensagem que veio de Deus. Nós não estamos inovando e criando coisas novas, mas nós estamos apresentando aquilo que Deus revelou. Ele é digno de crédito, Ele é digno de honra. Nós devemos reconhecer isso. E existe da parte de Deus, e Paulo reconhece isso, uma proteção para que ele não caísse em tentação, para que ele então não entrasse por esse caminho da exaltação pessoal. E Paulo vai dizer que então esse espinho na carne era de fato o mensageiro de Satanás, este mensageiro que constantemente informava a Paulo, viu só, você não é tudo isso, olha quem de fato você é, este mensageiro que não deixava que este ego inflasse e ficasse maior do que deveria ser. Paulo vai reconhecer então que esse espinho na carne tem um propósito claro de Deus. O não de Deus para a sua vida de fato é uma informação que ele deveria ouvir constantemente. Você não é o responsável por todas essas maravilhas que estão acontecendo. Você deve ater-se ao seu tamanho, você deve ater-se ao seu ministério e reconhecer quem de fato é esse capaz, poderoso de realizar todas as coisas. Paulo consegue perceber, né, que o não de Deus tem um propósito muito claro de servir como balizas para a proteção de quem ele era. E aí eu gostaria de entrar um pouquinho de forma particular na nossa vida. Quantas coisas nós clamamos para que Deus tire de nós, tire da nossa família, tire do nosso entorno. Senhor, tire esse sofrimento, tire essa angústia, tire essa situação, me livre dessas coisas. E nós ouvimos da parte de Deus, não, não. Ontem teve um evento na escola onde estão o João e Ana, Dia da Família. Muitas coisas aconteceram, não pude estar o tempo todo, mas uma fala foi especial para mim, quando a pessoa que estava abrindo, uma das professoras, abrindo o encontro, ela disse, nós estamos aqui no Dia da Família, e nós gostaríamos de comunicar e falar para você e lembrá-lo, de que a sua família é o melhor de Deus para você. Aquilo me tocou ontem, porque às vezes nós ficamos tentando ajustar tudo, né? Eu vou trabalhar para que a minha família se torne ideal, se torne assim, se torne assado. Se essa pessoa, né, da minha família agisse de outra forma, Deus sabe o que é o melhor para todos nós. E quantas coisas Ele não colocou na nossa vida, entendendo que era o melhor para nós mantermos a nossa vida com Ele, na dependência dEle. E nós muitas vezes nos colocamos como superiores no entendimento, comparados a Deus, dizendo: o Senhor, eu acho que não sabe o que está fazendo, eu vou conduzir a minha família para outro jeito, eu vou mudar a situação para que fique do jeito que eu entendo. E o Senhor está dizendo: não, eu quero assim, mas Senhor, se fosse desse jeito, eu estaria melhor. E nós então colocamos em xeque, para nós mesmos, a soberania de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de Deus, a forma como Deus tem preparado e conduzido a nossa vida. Existe uma coisa que nós não podemos esquecer, que o Senhor conhece profundamente quem nós somos no nosso interior, profundamente, muito mais do que nós. Salmo 139 já nos disse isso. E Jesus também afirmou em Marcos 7, quando ali estava uma discussão sobre o que contamina o homem, é o que ele come, né? No dia do Senhor, né? No dia de descanso, comer ou fazer isso, é isso que está contaminando o homem. E Jesus vai dizer em Marcos 7, de 20 a 23, o que sai do homem, isso é o que contamina, o que sai do homem, porque de dentro, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, Jesus vai dizer. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Quantas vezes nós acusamos os outros, o ambiente onde nós estamos, me conduziu a esta e aquela outra coisa, porque os outros fizeram isso comigo, fui pressionado e conduzido para agir dessa forma. E Jesus vai dizer: o que vem de dentro é o que te contamina. E é olhando para esse interior do nosso coração, do nosso ser, que Deus coloca balizas para cuidar de nós. É porque Ele sabe que lá de dentro podem vir coisas que vão nos destruir, vão destruir os demais e nos afastar da sua presença. Que Ele precisa dizer não para uma série de coisas que nós ansiávamos querer ou ansiávamos ter. E Ele diz não, porque eu conheço o teu interior. Você talvez não saiba do seu interior, mas eu sei com quem eu estou lidando. E eu sei para quem eu tenho que dizer não, para quem eu tenho que dizer sim. Nós então precisamos agradecer o Senhor pelos nãos que Ele tem nos dado. É duro, né? É difícil, mas faz parte do cuidado dEle. Ele sabe com quem Ele está lidando. E Ele então, graciosamente, providencia essas balizas para nos proteger. E é disso que eu gostaria de falar no segundo ponto. O cuidado de Deus em nos proporcionar essas balizas. Eu gosto muito de acompanhar a NBA, eu gosto de basquete. Que se alguém gostar de basquete, que fala comigo. Se a gente achar um tempinho para jogar, vou achar maravilhoso. Gosto de basquete. A Raquel está aqui e não me deixa mentir. Quantas noites ela fala: vem dormir. E eu estou lá assistindo, né? A NBA, o basquete nos Estados Unidos. E essa liga de basquete norte-americana, de fato, me encanta muito. E o meu time favorito é o Golden State Warriors. Eu não sei quantos acompanham, mas eu comecei a acompanhar esse time em 2015. E o principal jogador desse time é o Steph Curry. Os que gostam de basquete assistem sabem que é uma boa referência, né? E tem, em algumas temporadas passadas, atual não, mas em muitas temporadas passadas, nos últimos anos, o Curry vinha assim, né, destruindo os jogos, ou seja, ele fazia cesta de todo jeito, de três pontos, de vários pontos da quadra, com marcação, dupla marcação, desequilibrado, ele jogava e parece que a bola caía. E a gente começava a assistir o jogo, os torcedores falavam assim: hoje é o jogo que ele vai fazer 60 pontos. Ele vai, vem com tudo, ninguém para ele. E à medida que o jogo ia avançando, o Curry fazia lá 20 pontos, 25. Aí você fala: puxa, você está no primeiro tempo assim, quando virar isso aí vai chegar a 60, vamos lá. E quando ele começava a subir na pontuação, o técnico Steve Kerr tirava ele e colocava no banco. A gente falava assim: como assim? A gente precisa ganhar. O melhor jogador em quadra está fazendo os pontos, você tira o Curry. Eu de casa ficava, tá lá, tirou o Curry, como é que vamos fazer? E não tirava só para descansar, ele tirava o Curry e deixava um tempão no banco. E eu, nos primeiros jogos eu ficava assim, indignado, falei, mas como pode? Quero que o meu time vença, põe o Curry. Ah lá, o substituto dele está errando tudo. E ele ficava no banco, no banco, no banco. E às vezes o time avançava e ele colocava no finalzinho mais um minuto e meio, dois. Falava assim, qual é a lógica disso? Depois de um tempo, ouvindo outros comentaristas, comecei a entender. O técnico fazia isso para preservar o Curry e o time. O Curry para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse e ficasse se sentindo o cara, o indispensável, ou o dono do time, eu que mando, passe bola para mim. Ele estava controlando o Curry, no seu imenso talento em fazer tantas coisas. Ele dizia não, senta no banco. E do outro lado, ele equilibrava o time, para impedir que o time desanimasse, ficasse desacreditado, não ficasse sentindo-se, né, bem inferior ao Curry. E no todo, na temporada toda, o time andasse de forma equilibrada até o final. Quanta sabedoria no não que lhe dava para o seu melhor jogador. De certa forma, guardadas as devidas proporções, nós percebemos que Deus também age conosco dessa forma. Com o apóstolo Paulo, um espinho na carne. Paulo certamente tinha um talento, tinha dons, competências para fazer talvez muito mais. Mas o Senhor o mantinha com aquele espinho na carne. Um mensageiro para que ele pudesse ter noção de onde ele estava, quem ele era e o que Deus tinha que fazer na vida dele. Paulo sabe que Deus estava no controle. Porque se fosse Satanás no controle, Satanás agiria para que Paulo estivesse orgulhoso sempre e não humilde. Ou seja, o espinho na carne não é obra de Satanás. O espinho na carne, essa limitação, é o próprio Deus agindo para que Paulo permanecesse humilde. Se fosse Satanás, inflaria mais ainda Paulo. Vai lá, Paulo, é você que é o capaz. Contar uma história, a Raquel não sabe, e hoje ela nem está lá com as crianças, está aqui, mas na adolescência, começo da adolescência, estava voltando da escola, né, com uma outra colega, né, colega, eu ia falar outra coisa, mas a Raquel está aqui, brincadeira, era só colega mesmo, confesso, eu, né, um adolescente, falava, poxa, quem sabe eu tenho alguma chance. E nessa caminhada, né, íamos a pé para casa, certo dia ela falou assim, olha Marcelo, se você tivesse olhos azuis, você seria irresistível. Duas coisas eu pensei, primeira foi assim, ah, não tenho chance com ela, sem chances, nunca terei olhos azuis. E o segundo pensamento, para me consolar, foi assim, também, se eu tivesse olhos azuis, eu escalaria outros Everestes. Não daria a atenção que eu te dou. É mais ou menos esta dinâmica que Paulo vai viver. Não aconteceu nada, viu amor? Foi só uma caminhada. Mas é mais ou menos isso que Deus, mais ou menos, trabalhou na vida de Paulo e trabalha na nossa vida. Existem limitações que Deus fará questão de manter na nossa vida. Algumas lutas, alguns sofrimentos, algumas situações que nós não conseguimos resolver. Situações que nós oramos pedindo a ajuda de Deus, pedindo que Ele retire isso da nossa vida e mude todas as coisas, mas que Ele faz questão de manter, não porque Ele não tem o poder de mudar a situação, mas porque Ele tem o poder e quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar você, Ele quer te manter do lado dEle, quer manter a sombra do Onipotente, quer manter no esconderijo do Altíssimo. Ele não quer você distante dEle, Ele quer você perto. Ele quer falar e você ouvir. Ele quer ouvir o seu clamor, as suas lutas, as suas dores. Ele quer te ensinar a vida. Ele quer mostrar a cosmovisão, ou como Ele vê o mundo. Ele não quer que você viva pela sua capacidade, Ele quer que você viva pela fé nEle. Ele está interessado na comunhão contigo, e não que você fique disperso, não que você mude o alvo da sua vida, que você olhe para as coisas erradas. Ele quer que você esteja com Ele, é isso que importa. E para Deus não há apenas a perspectiva terrena, mas existe a perspectiva eterna, o que começou aqui na terra e que continuará por toda a eternidade. De forma que, como o próprio Paulo vai dizer, nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma coroa eterna. O Senhor não está olhando apenas para o nosso período terreno, que é tão importante, que nós gostamos tanto, mas Ele está olhando para a eternidade. E é por isso que Ele coloca balizas no nosso entorno, para cuidar de cada um de nós. Então, a causa de Cristo sofreria prejuízos irreparáveis se o Senhor não colocasse limites a todos nós. Este não é o caso, porque Deus cuida daqueles que Ele ama, e Ele cuida da sua vida. Qual é o espinho aí? Qual é a luta? Qual é a dor? É o Senhor cuidando de você. Talvez você leia esse texto e fale: puxa, mas Paulo só orou 3 vezes ao Senhor? E não é brasileiro, certamente. O brasileiro não desiste nunca. Mas nós devemos aprender. Não que orar 3 vezes é suficiente, mas Paulo vai dizer que depois de orar 3 vezes, ele ouviu a resposta de Deus. Então ele não parou porque deu 3 vezes, ele parou porque Deus respondeu. E quando Deus responde algo para você, especialmente diante dessa luta, desse espinho na carne, ouça e aprenda a lidar com essa resposta negativa de Deus para nós. Quero caminhar para o último ponto desta reflexão, que é a necessidade de nós passarmos por uma metamorfose, para uma nova forma de entendermos essas coisas, assim como Paulo passou. Paulo testemunha algo, de certa forma, muito controverso para nós, no versículo de número 10. Ele testemunha prazer naquilo que o enfraquece. E isso para nós é um tanto quanto estranho, não é? No versículo de número 10, se você ainda tem sua Bíblia aberta, ele vai dizer: pelo que sinto prazer, pelo que sinto prazer nas fraquezas. A mim me choca. Na verdade, enquanto preparava essa mensagem, parei nesse versículo e fiquei: como eu vou dizer isso para a igreja? Que devemos encontrar prazer nas nossas fraquezas. Como é que nós olhamos para este versículo e pensamos: não faz sentido encorajar-nos a termos prazer por aquilo que nos machuca, pelo espinho na carne? Ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E ele diz que é por amor de Cristo. Ou seja, há uma mudança de como Paulo lidava com aquele espinho, com aquele sofrimento. Ele conseguiu ir para uma outra forma, ele passa por uma metamorfose, ele modifica a sua forma de pensar diante das suas necessidades. Ele começa a olhar isso e descobrir prazer, prazer. Não me parece nada convidativa esta afirmação, mas existe algo que nós devemos compreender. Nós costumamos discutir e ouvir mais e falar bastante sobre a resposta de Deus para Paulo, quando ele fala: a minha graça te basta. E nós muitas vezes paramos nesta afirmação. Mas o que Paulo testemunha como resposta de Deus vai além dessa afirmação. Está com sua Bíblia aberta? Volte lá para esse versículo. quando Paulo vai dizer a resposta de Deus. Versículo de número 9. A minha graça te basta. E na nossa tradução mesmo temos uma vírgula. O que significa que a resposta de Deus não acabou. A resposta de Deus não foi simplesmente a minha graça te basta. Mas ela continua, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós devemos também parar de simplesmente dizer a minha graça te basta. Porque essa graça ela proporciona uma outra coisa. O poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza. Por que que Paulo vai então encontrar prazer nas lutas, no sofrimento, nas injúrias, na perseguição? Porque ele também passa a ter acesso, nessa sua fraqueza, ao poder de Deus. De forma que o foco de Paulo é ver esse poder agindo na sua vida. Paulo não está olhando apenas o não de Deus ao permitir aquela situação de sofrimento, mas ele está reconhecendo que Deus, ao dizer não, ele também está nos dando acesso ao seu poder. Ele está permitindo que a ação dele em nós e através de nós seja cada vez mais efetiva. De forma que nós não devemos simplesmente dizer a tua graça me basta, porque essa graça não é tão pequena ao ponto de ser apenas uma palavra de consolo. Mas é uma graça que nos abre o horizonte de uma outra forma de viver. E acessa coisas extraordinárias de Deus através de nós. Em nós, na nossa família, no nosso entorno. Essa transformação pela qual o apóstolo Paulo passa, é baseada então nessa permanência da sua vida no poder de Deus. E o poder de Deus, queridos irmãos, o poder de Deus é encantador. É encantador. Você já viu Deus agindo com poder na sua vida? Você já viu o poder de Deus agindo através de você? Você já viu o poder de Deus agindo na sua família? Você já viu o poder de Deus agindo no mundo? O poder de Deus é encantador, ele é transformador, o poder de Deus traz alegria, o poder de Deus nos abençoa profundamente, o poder de Deus afirma que nós somos amados por Ele, afirma que nós pertencemos ao reino de Deus, o poder de Deus nos enche de esperança aqui na terra e também para os céus, o poder de Deus alimenta a nossa fé. O poder de Deus abre o nosso olhar para a realidade de Deus diante da miséria humana. O poder de Deus salva o pecador. O poder de Deus nos salva a alma. O poder de Deus salva a nossa família. O poder de Deus nos tira da escuridão. O poder de Deus nos impede de perecer. O poder de Deus nos sustenta e sustenta o universo, sustenta os céus. O poder de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. O poder de Deus é extraordinário. E Ele é graça de Deus sobre nós. E esse poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus é muito. Ele é muito. Muito. Muito superior ao espinho na carne que nos acompanha. Cientes do tamanho do poder de Deus, ninguém trocaria o espinho na carne por esse poder. Ninguém trocaria o sim de Deus para a sua luta pelo sofrimento de Deus. Experimentar o poder de Deus é suficiente para nos manter em pé, nos fazer caminhar rumo aos céus. Eu percebo que existem muitas ênfases então nesta minha graça te basta, mas eu quero convidar você a olhar também para a sequência da resposta. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o melhor de Deus para nós é vivenciarmos o seu poder e aperfeiçoar-nos, ou se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Como diz Paulo, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Concluo com três itens, tentando ser mais práticos para nós. Primeiro, eu quero te convidar a responder como o apóstolo Paulo. Ele disse sem pronunciar nenhuma palavra. A palavra dita por Paulo sobre a graça foi que Deus disse: a minha graça te basta. A resposta de Paulo, sem nenhuma palavra, foi ter dito: a tua graça me basta. Esse é o título da mensagem de hoje: a tua graça me basta. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Eu quero convidar você a dizer para ele: Senhor, a tua graça me basta. Eu quero viver por ela. Porque ela não é só uma palavra de consolo, mas ela é o acesso ao teu poder. E o teu poder é encantador. Eu quero viver nesse poder. Segunda coisa que eu gostaria de convidar você a considerar: esse caminho de ter prazer nas fraquezas. Eu preciso te desafiar a isso. Pelo menos considere, vá pensar. Leve para casa. O que é ter prazer nessas fraquezas? Claro que não é só olhando para o sofrimento, a dor e o espinho, mas percebendo que o prazer vem porque ao suportar esse espinho, você começa a experimentar o poder de Deus. Será que você consegue olhar então para essas fraquezas? Porque nós evitamos a vida inteira ter pontos fracos, certo? Tentamos eliminar os pontos fracos da nossa vida o tempo todo. Inclusive nós encobertamos, nós escondemos, não deixamos ninguém ver. Nos maquiamos, vestimos roupas, a fim de que os pontos fracos sejam esquecidos. Mas eu quero convidar você a ter um outro olhar para isso. Porque pode ser e é a mão de Deus te dizendo: calma. Porque eu te conheço. E eu sei como lidar com você. Então não. Não vou livrá-lo disso, mas o meu poder atuará através de você, em você, para sempre. E por último, eu quero te convidar a hoje adorar a Deus, adorar a Deus pelas fraquezas que você tem vivido. Sabe, puxar lá de dentro aquela parte que tem talvez te afastado de Deus, porque você tem ouvido não. Queria convidar você a olhar para este local hoje e dizer: Senhor, eu quero te adorar por isso, quero te agradecer. Porque essa luta, essa dor tem me feito chorar, mas também tem me levado direto para a sala do teu trono. Essa dor não tem saído daqui, Senhor, mas tem me feito estar sensível a ti. Esta dor está machucando, ferindo, atuando, mas eu posso sentir a tua presença, posso ver o teu amor, a tua misericórdia. Então, se você puder, ao cantarmos a canção que vamos cantar, que você possa fechar os seus olhos e dizer a ele: Senhor, eu te adoro. Dói. Se eu pudesse, eu tiraria, mas o Senhor é maior do que eu. A tua soberania é maior. E eu te adoro. Seja o centro da minha vida. Eu viverei pelo Senhor. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos adorá-lo.